No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
É, o Galo tá aí, minha gente, o Galo tá aí com você, comigo. Tá na hora, o Galo mais preguiçoso do Rio de Janeiro. E a gente tá com ele aqui para mais um batepapo.com. A partir de agora você está comigo na Rádio Mac Rio, a mais antiga do Brasil, a primeira rádio do Brasil, 95 anos, hein? É, 95 anos com você. E, claro, estamos no rádio em AM800, mas também na internet. Anote o endereço aí, radiomec.ebc.com.br, radiomec.ebc.com.br. Muito bem, a gente também está no app, app Rádios EBC, o aplicativo que você baixa para o seu celular, ele é amigável, olha o beijo aí, porque ele é fácil, ele você baixa e de alguma forma pode até sinalizar para o aplicativo qual o programa que você quer ouvir, então você coloca lá, quero ouvir o batepapo.com, ele vai te alertar quando o batepapo.com estiver entrando no ar 5 minutos ou alguma coisa antes. Bom, é isso, a gente a partir de agora então está com vocês. E está com você também, porque é hora de compartilhar o nosso tema de hoje.
Compartilhando.
Muito bem, a gente hoje abre espaço para falar sobre o Outubro Rosa, né? Um mês muito importante para conscientização sobre a prevenção ao câncer de mama. E praticamente hoje o Brasil inteiro, o mundo inteiro, se mobiliza para que essa temática seja muito mais bem tratada, muito mais bem humanizada e muito mais bem divulgada para que as mulheres e os homens também, eu vou entrar nesse aspecto também, porque às vezes as pessoas acham que o problema do câncer de mama é só da mulher. Não, afeta homens também. E aí quando eu falo câncer de mama, quando eu falo a palavra câncer, algumas pessoas pensam assim, ai não, não quero falar essa palavra me assusta. Aquela doença, né, Marcos Leite? Pois é. Gente, quanto mais a gente fala, mais a gente se conscientiza de que ela, quanto mais rápido for detectada, ou quanto mais rápida for detectada, mais chances da gente ter a cura. A medicina hoje fala, assim, de chances acima de 80%. Né? Não vou nem dar aqui a estatística precisa, porque a gente sabe que isso tudo muda de acordo com a iniciativa do paciente. Então a gente hoje bate um papo sobre essa temática. Temos aqui no estúdio a honra de receber o Dr. Bruno Erkenhoff, que é médico cirurgião plástico e vai dar aqui as boas novas sobre a cirurgia plástica para quem realizou aí a retirada da mama, fez algum tratamento mais incisivo em relação à mama. Dr. Bruno, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao batepapo.com.
Obrigado pelo convite, bom dia, Cadu, bom dia, ouvintes da Rádio Mac. É um prazer estar aqui para falar sobre esse assunto tão importante.
Olha, primeiro agradecer, né? A gente sabe que é para um médico, né? Abrir espaço na sua agenda para vir aqui pessoalmente ao programa é muito importante e fico feliz, agradecer a turma da sua assessoria, a Betina, o pessoal que está acompanhando a gente, está trabalhando com vocês aí nessa divulgação, porque aquilo que eu falei, né, doutor Bruno, é muito importante a gente falar e dar a informação correta e principalmente falar de prevenção.
Sim, o mais importante dessa história toda é a prevenção de todo tipo de doença, né? A gente diminui a chance de complicações e melhora a qualidade de vida do paciente também, né? Então, toda a prevenção é o mais importante.
Agora, vamos lá, doutor. A gente, além do doutor Bruno, nós teremos aqui outros convidados também. Temos o doutor Eduardo Milling, daqui a pouco a gente vai fazer contato com ele. Temos uma jovem que teve há alguns anos um câncer na mama, fez o tratamento, fez a mastectomia, que é exatamente a retirada das mamas, e ela vai falar um pouquinho, vai conversar com a gente, relatar pra gente como é que foi a sua experiência e, claro, daí uma esperança para você que está aí desesperado, ou tem alguém na família que está desesperado em relação a isso, mas a gente vai pegar o depoimento da Laura também. Agora, doutor Bruno, vamos falar um pouquinho sobre a evolução. O grande medo da mulher em relação à mama é a perda, né? Quer dizer, você em algum momento, ai meu Deus, além da doença, depois vem a coisa da autoestima. E aí, doutor, como é que a gente trabalha isso aí hoje dentro da cirurgia plástica?
A paciente, ela chega no nosso consultório depois de uma mastectomia, ou então até mesmo antes da cirurgia, preocupada como ela vai ficar, primeiro com relação à doença e depois como vai ficar o corpo dela, né? Ela vai se sentir, às vezes, mutilada, com a autoestima baixa, né? Então, o paciente se preocupa muito com isso. Ela não quer ficar sem o seio, né? A grande maioria das pacientes. Então, a cirurgia plástica veio aí para isso, para diminuir essa perda do paciente.
Agora, em que grau hoje, doutor, se a pergunta é a palavra correta, é grau, mas que eficiência hoje a gente tem dessa reconstrução da mama e que resultados a gente tem também para melhora dessa autoestima em relação à cirurgia plástica?
Existem vários tipos de reconstrução. Hoje em dia... A maioria das vezes a gente acaba reconstruindo imediatamente, o mastologista faz a mastectomia, tira ou uma parte da mama ou boa parte da mama e a gente acaba fazendo reconstrução imediatamente. Então o paciente acaba não se sentindo tão prejudicado, tão mutilado, vamos dizer assim, no pós-operatório. Óbvio, tem casos que a gente faz no segundo tempo. A paciente tira a mama e a gente espera fazer todo o tratamento de radioterapia, quimioterapia e depois a gente faz a reconstrução. Mas é muito importante essa reconstrução, porque o paciente se sente com uma autoestima melhor e acaba psicologicamente ajudando no tratamento também.
Pois é, agora, claro, a gente também já falou isso e fala isso sempre aqui dentro dessa lógica do trabalho multidisciplinar, né? Então essa avaliação também, quando a paciente descobre, né, que de alguma forma está aparecendo ou apareceu um caroço, e aí o diagnóstico é... Né, de câncer de mama, a gente tem aí alguns graus, né, a gente tem aí alguns patamares dessa evolução da doença. E aí, a partir disso, ela já deve procurar logo, além do mastologista, um especialista, né, em oncologia também, uma ajuda psicológica e também já de cara procurar, de repente, um cirurgião plástico para ver que tipo de ação ela pode fazer para que ela não sofra com a questão da autoestima?
Sim, é uma equipe multidisciplinar, exatamente o que você falou. O paciente tem que procurar um psicólogo também para poder não ficar deprimida, não ter nenhum problema psicológico e procurar o cirurgião plástico também para poder ver qual vai ser o tipo de reconstrução, se vai poder fazer no mesmo tempo, conversar com um oncologista e com um mastologista para ver a possibilidade e a disponibilidade do que vai ser realizado no paciente.
E, de uma forma geral, que tipo de ação, né? Que tipo de resposta os médicos cirurgiões plásticos dão para essa mulher em relação ao sucesso? Olha, aqui você fica tranquila que a gente vai conseguir sempre, 100% você consegue fazer essa reconstrução?
A mama reconstruída não, nunca fica igual ao que era antes. A gente tenta chegar ao máximo possível.
Isso é uma realidade? Isso é uma colocação que se faz para essa paciente para ela ter calma e se adaptar a essa nova mama?
Exatamente. A paciente tem que tem que saber do que pode ser, o que é possível para na reconstrução. A mama vai ficar bonita, vai ficar bem, mas não vai ser exatamente igual o que era antes. E muitas das vezes a gente tem que trabalhar com a outra mama também, operar a outra mama num segundo tempo, para poder deixar ela mais simétrica possível com as duas mamas simétricas.
E mesmo que a outra mama... Mas aí, vamos lá, vamos aliviar um pouquinho a nossa tensão, né? E às vezes, atenção que eu digo em relação ao tema, que as pessoas ficam preocupadas, né? Ficam sempre receosas, e o tal do tabu de falar de um tema como esse, que é o câncer de mama. Mas dá pra gente fazer um paralelo? Olha, fica tranquila que a sua mama reconstruída vai ficar melhor do que a outra mama. Tem esse trabalho psicológico do cirurgião também em cima disso, doutora?
Sim,
essa preocupação?
Sim, claro. A gente tenta sempre trabalhar a cabeça do paciente para deixá-la o melhor possível. E muitas das vezes a mama fica muito mais bonita.
Isso é onde eu queria chegar, doutor. Exatamente. É possível, então, isso? Quer dizer, a mulher que vai submeter a esse tipo de tratamento, de cirurgia, sair de lá até mais bem satisfeita com o resultado, doutor?
Sim, sim. Muitas vezes a mama fica até mais bonita, porque às vezes até a cirurgia oncológica é de menor grau, às vezes o defeito é menor, que a gente chama de uma cirurgia minimamente invasiva, e a gente trabalhando com prótese ou com retalho, às vezes fica mais bonita do que era antes, sim.
Pois é, acho interessante isso para a mulher também, né, de alguma forma, não se apavorar. porque, e às vezes buscam também, não sei se isso acontece, chegam também no seu consultório, doutor Bruno, em relação ao famoso doutor Google. As pessoas hoje buscam imagens, buscam os tratamentos, a cirurgia plástica, e falam assim, olha, eu tô apavorada de não ficar assim, com uma mama completamente desfigurada. Né? E aí, doutor?
O famoso doutor Google é uma preocupação, porque o paciente acaba procurando na internet e muitas das vezes você tem imagens que não são reais, né? Ou então o paciente acaba procurando uma coisa que também na cabeça dela vai ser o satisfatório para ela, mas que às vezes não é possível. Então a gente tem que conversar e trabalhar bem com o paciente para poder falar, olha, o real e o que não é real, o que pode ser atingido e o que não daria para conseguir.
Eu vou voltar com o doutor Bruno, porque eu quero perguntar sobre a eficácia ou a facilidade ou a melhor forma da gente fazer essa reconstrução da mama, se depende de idade, se não depende de idade, se depende de uma mulher, né, que já tem um preparo, né, de saúde melhor do que a outra. Isso tudo eu quero colocar para o doutor Bruno também, mas está na linha conosco o doutor Eduardo Millen. Aliás, agradecer também ao doutor Eduardo, que fizemos o contato ontem com a assessoria dele bem à noite. Ele gentilmente aceitou participar conosco aqui do bate-papo.com da Rádio MEC. O doutor Eduardo Millen é presidente regional do Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira de Mastologia. Doutor Eduardo, bom dia.
Bom dia, Cadu. É um prazer falar com vocês.
Prazer é todo nosso, doutor. E eu queria, claro, aproveitar o seu tempinho na sua agenda aí, entre um atendimento e outro, para a gente falar um pouquinho da situação hoje, né? Desses milhares de mulheres hoje que buscam atendimento para saber, né? Para fazer o diagnóstico do câncer de mama. E eu andei aqui avaliando, inclusive analisando os dados que vocês da Sociedade Brasileira de Mastologia mandaram e encaminharam. São dados muito preocupantes em relação a um risco, né, de não atendimento, para a gente dizer melhor assim, doutor. E eu queria que o senhor falasse, claro, dentro dessa perspectiva que a gente quer de falar de assuntos positivos, mas a gente também não pode falar dos alertas que precisam ser feitos em relação à falta de atendimento rápido e o que gera, consequentemente, um risco para a saúde da mulher. Doutor Eduardo, é com o senhor a palavra.
Cadu, para a gente da sociedade, como você disse, é sempre importantíssimo valorizar aspectos positivos. É claro que existem diversos problemas no sistema de saúde, mas independente do sistema de saúde, o que a gente tem proposto em tudo que a gente fala é que as mulheres sejam mais vigilantes, elas façam também o papel delas. Então, antes de falar dos problemas, eu queria ressaltar que atividade física regular, uma dieta pobre em carboidratos, pobre em açúcar, baixo consumo de álcool, reduz muito a chance de uma paciente ter câncer. Então, assim, prevenção hoje é uma realidade. A gente começou a entender o mecanismo como as coisas acontecem, mas a prevenção não vai impedir que o tumor aconteça em todo mundo. A gente vai reduzir 30%, mais ou menos, 30, 40% a chance de ter um câncer. E aí é a grande briga, o grande lema da Sociedade Brasileira de Mastologia. Nós estamos lutando por acesso. O que significa acesso? Acesso ao médico quando a paciente percebe um sintoma. E hoje existem diversos estudos realizados mostrando que desde o primeiro sintoma até a primeira consulta médica, as mulheres esperam de 3 a 4 meses, o que é um tempo infindável. O tempo que a mulher leva entre o primeiro sintoma, eu senti um nódulo na mama, até ela chegar a um centro terciário de tratamento, em média são 6 a 9 meses. E esses centros também estão sobrecarregados e levam mais 4 a 6 meses para tratar uma mulher. Então a gente está falando de um ano e meio entre a percepção de um sintoma e o tratamento. Para uma doença extremamente grave, que ela não espera, o câncer tem vida, e é uma vida que é rápida, ele se multiplica rapidamente. Então a grande questão que nós temos batido hoje é que falta médico para atender essas mulheres, faltam exames para atender essas mulheres, e faltam tratamento. Um estudo recente da sociedade mostrou que a cobertura da mamografia na faixa recomendada pelo Ministério da Saúde, de 50 a 69 anos, nos últimos 5 anos, fica em torno de 23% em alguns estados. O Rio de Janeiro é um deles. Isso é absolutamente ineficaz. E nós nem consideramos mulheres a partir dos 40 anos, que é quando a sociedade brasileira recomenda que as mulheres iniciem a mamografia. E é exatamente isso que a gente tem que alertar as mulheres, para que elas possam exigir o direito de fazer os exames, de serem atendidas, e de alguma forma tem que haver um movimento para que elas tenham acesso a tratamento em tempo hábil. Não adianta chegar para a gente com tumores volumosos, com grandes comprometimentos, que isso, além de ser mais dispendioso para o Estado pagar o custo com quimioterapia, com radioterapia, diminui muito as chances de cura, além de muitas vezes essas mulheres serem submetidas a tratamentos muito maiores. Eu vi o Bruno falando sobre reconstrução. Se a gente detecta em tumores pequenos, dificilmente a gente vai precisar fazer uma mastectomia e reconstrução. A gente consegue fazer cirurgias menores, mais rápidas, com menor recuperação, com melhor tempo de retorno ao trabalho, à vida, e é exatamente por isso que a gente tem batido tanto na questão do acesso.
Que é inclusive, doutor Eduardo, uma campanha, né, da sociedade que fala sobre mais acesso para celebrar a vida. Eu acho que essa frase é de uma intensa sensibilidade e que toque as mulheres realmente e claro, as entidades públicas, os órgãos públicos de saúde, os governos também, porque a gente está falando de saúde da mulher, doutor, e que o senhor falou aí um ano e meio para ter um fechamento de um ciclo. Muitas dessas mulheres até de repente conseguem a evolução, o tratamento e ficar curadas, mas há um comprometimento também, segundo a gente já sabe aqui, já pesquisa, que pode haver, primeiro, um risco maior de recidiva, ou seja, da doença voltar, ou essa doença, daqui a um tempinho, se espalhar para outros lugares do corpo. É correto afirmar isso, doutor Eduardo?
É completamente correto, é absolutamente uma verdade. A gente sabe que um tumor, quando ele tem em torno de 1 centímetro, tá? Quando a gente observa um tumor que tem em torno de 1 centímetro, o exame clínico do médico percebe esse tumor em torno de 1 centímetro. A mamografia percebe a partir de 2-3 milímetros. Então, quando um tumor tem 1 centímetro, desde a primeira alteração na célula até a formação daquela massa, daquele nódulo com 1 centímetro, isso tem em média 10 anos. Mas uma vez que você tem 1 centímetro, tem uma duplicação de célula tumoral a cada 100 dias. Por isso que é importantíssimo que a gente inicie o tratamento. Existe uma lei no Brasil para isso, para que o tratamento inicie até 60 dias. A gente está falando de 1 ano e meio, não para fechar o ciclo, para começar um ciclo de tratamento. E uma vez que ela começa, tem vários atrasos na radioterapia, atrasos na quimioterapia, o que é absolutamente inaceitável. O risco de mortalidade, ou seja, da mulher morrer, aumenta consideravelmente de acordo com o tamanho do tumor. Então, se atrasa 1 ano e meio, muitas pacientes que tinham um tumor de 1 centímetro vão chegar agora com 5-6 centímetros, com, às vezes, metástases em outros órgãos, e aí a chance de cura basicamente é mínima. Existe controle, mas não cura. E o que é pior, nós estamos falando de mulheres jovens, mulheres, a grande maioria dos tumores hoje, em torno de mulheres com 55, 60 anos, nós não estamos nem contabilizando na campanha de acesso as mulheres abaixo de 50 anos, que representam no Brasil em torno de 30, 35% dos diagnósticos de câncer de mama. A gente tem no Brasil um cenário diferente da população europeia e americana, que é um pouco mais envelhecida. Então, a faixa etária de diagnóstico de câncer no Brasil é mais jovem, são mulheres um pouco mais jovens do que das mulheres europeias. Então, em média, a gente está falando de mulheres numa faixa de vida muito produtiva, em que elas estão vendo os filhos crescerem, e esse atraso tira essas mulheres do convívio das famílias, tira da cadeia produtiva, ou seja, é péssimo em todos os aspectos, além de encarecer o tratamento. Porque um tumor, às vezes, com um centímetro que você pega, a grande maioria não vai precisar de quimioterapia. Um tumor com 5 centímetros dificilmente não vai precisar de quimioterapia. E o custo de quimioterapia é muito alto. Às vezes você fala de tratamentos de 300, 400 mil reais por paciente.
O doutor Eduardo, o doutor Bruno Erkenhoff está aqui falando, ele estava aqui comentando também sobre o risco dessa demora, né, doutor Eduardo? Doutor Bruno.
Porque uma coisa vai puxando a outra, você atrasa no diagnóstico. E aí depois demora muito para fazer a cirurgia de mastectomia ou da retirada. E depois demora mais um tempo para fazer a quimioterapia. Depois mais para... Então leva esse tempo aí de um ano e meio para fazer o tratamento. Então realmente a gente está vivendo numa situação muito complicada, né?
Perfeito. Agora, doutor Eduardo, eu sei que o senhor deve estar com a agenda complicada, mas só mais uma colocação que eu queria que o senhor também ajudasse, né, a gente explicar um pouquinho mais para a população de uma forma geral, né, ainda mais nesse mês que a gente está aí, a sociedade toda e o Brasil inteiro falando sobre o Outubro Rosa, dessa importância. A gente já tem números eficazes sobre essa campanha no mês de outubro ou em outras épocas também, doutor, em relação à conscientização do câncer de mama? Por que eu estou lhe perguntando isso? Porque a gente sabe, a minha esposa tem esse cuidado em função até do histórico familiar e tudo mais, e a gente sabe que muitas mulheres ainda, e eu sempre tento levar para o lado leve da história, né, doutor Eduardo, que é reclamar da mamografia, da dor do exame da mamografia. E aí muitas delas se afastam, não querem fazer a segunda vez e tal. Como é que a medicina, ou como é que o senhor vê, analisa isso, nesse impacto que... Bom, vamos lá fazer uma mamografia, é importante, como o senhor disse, já detecta lá na questão dos milímetros do tumor, não, no centímetro do toque. Como é que o senhor pode falar para essa mulher, faça, vai salvar a sua vida e a dor passa? Como é que é isso, doutor Eduardo?
Bom, é exatamente com dados, né? O que a gente sabe é o seguinte, se a gente pega um tumor... O tumor, antes dele se tornar um tumor invasivo, dele invadir os tecidos, ele tem uma apresentação que a gente chama de carcinoma in situ, tá? Se a gente, só a mamografia detecta isso, nenhum outro exame vai detectar. Se a gente faz uma mamografia e pega um carcinoma in situ aí de 2, 3 milímetros, e a gente faz uma cirurgia, às vezes, pequena e com radioterapia de controle, essa paciente tem uma chance de cura de 100%, ela não vai receber quimioterapia, ela não vai passar por uma série de processos de segurança, tá? Agora, se a gente não faz mamografia e já começa a detectar esse tumor, ainda inicial, ela palpou o tumor com 2 centímetros, que é quando o paciente em média percebe, 2, 3 centímetros. A chance de cura, que era de 100%, já cai para 90%, 92%. A chance dela receber quimioterapia aumenta para 20%, 25%. Então, a gente não tem dúvida de que mamografia não é um procedimento dos mais confortáveis, mas, de fato, eu uso muito essa frase. Assim, a mamografia, para salvar vidas, ela tem que estar inserida num contexto. É a mesma coisa de você ter um metrô, um trem, mas não ter trilho, só tem a estação. Então, para que a mamografia salve vidas, é necessário que tenha um sistema que faça aquele problema andar. Detectou uma alteração na mamografia, você tem que ter um médico avaliando se aquele problema precisa de uma biópsia e fazer a biópsia o mais precocemente e chegar no especialista também em tempo hábil. Então, assim, quando a gente... São dois sistemas no Brasil, a gente vive quase duas realidades. Uma quase subsaariana, africana, que é o sistema único de saúde, em que faltam exames, faltam médicos. E existe um sistema privado que as mulheres conseguem rapidamente, olha, tem uma alteração, elas conseguem rapidamente passar no médico, em menos de 20 dias fazer uma biópsia, em um mês elas estão tratando. Então, a gente tem que tentar oferecer para todas as mulheres brasileiras exatamente isso, com a resolutividade do problema em 30, no máximo 60 dias. Porque aí sim o trem andou, o sistema funcionou. Então, para as mulheres que nos ouvem, fazer mamografia, por mais incômodo que seja, não só pode salvar sua vida, mas é muito menos dolorido do que fazer quimioterapia, ter o risco de perder cabelo, náuseas e vômitos, o que só a mamografia, o ultrassom não consegue perceber algumas alterações que só a mamografia percebe, a ressonância não consegue. E as tecnologias de mamografia estão melhorando. Venham a próxima geração de mamógrafos que provavelmente a dor vai diminuir muito, porque ele vai se acomodar melhor na mama. A gente tem percebido a evolução dos exames, mas infelizmente, como atividade física, você diz, às vezes sem dor você não tem ganho de massa muscular, e às vezes a gente tem que ter um esforço para ter um benefício. Eu acho que a mamografia é isso.
É, eu acho que o senhor colocou muito bem, doutor, quando o senhor fala do metrô, do trem sem trilho. Eu acho que é, e dá uma aliviada realmente. Eu acho que a mulher tem que entender o seguinte, vai doer, vai ser aquele ponto, né, nevrálgico da história em que vai sentir a dor. Aí as pessoas falam, a mulher fala assim, ah, porque você nunca fez, né, Cadu? Você nunca fez. Mas, gente, se é para esses dados que o doutor Eduardo traz aqui, é de fundamental importância para a gente entender, né? O senhor falou de 100% de cura, doutor. 100% de cura é uma coisa assim, que não dá para falar contra, não dá para ir contra, né? não dá para ir contra. Então, quando a gente fala, olha, você vai sentir a dor, é uma dor que vai passar e que você vai ser, se for descoberto, você vai ser 100% curada. Então isso é muito importante. Agora, doutor Eduardo, para fechar mesmo, a gente está falando aqui do Outubro Rosa e conscientizando a mulher. E como é que fica esse lado também para doença, para a questão do câncer de mama nos homens, doutor Eduardo?
O câncer de mama do homem, ele é um evento bem menos comum. A gente espera de literatura que a cada 100 mulheres um homem tenha diagnóstico de câncer de mama. Câncer de mama, de mama no homem também está associado um pouco com obesidade, com alcoolismo, porque aumenta a produção de estrógeno, que é um hormônio feminino, que a gente tem um intercâmbio entre testosterona e estrogênio, e o alcoolismo aumenta o risco de transformação de testosterona em estrogênio. Então, na verdade, a grande maioria dos homens, quando percebem uma alteração, eles percebem um nódulo, uma alteração pequena, porque a mama masculina ela é pequena. Então, qualquer pequena alteração, a gente começa a perceber. Tá? E o tratamento basicamente cirúrgico tem a mesma sequência do câncer de mama feminino. A grande diferença é que, na grande maioria das vezes, por você ter uma glândula mamária no homem pequena, rudimentar, a gente acaba fazendo uma cirurgia que é a retirada da mama. E essa cirurgia hoje é exceção para a grande maioria das mulheres que fazem diagnóstico precoce do câncer de mama. Mas também tem avanços, também tem melhoras. O homem é importante que ele se cuide como um todo, que ele faça atividade física, que ele se perceba, que ele diminua o uso regular de álcool, né? E que o combate à obesidade é importantíssimo, e que ele se perceba, se ele perceber qualquer alteração, que ele procure um mastologista que pode ajudar rapidamente a resolver esse problema.
Perfeito. Doutor Eduardo Millen, presidente regional da Sociedade Brasileira de Mastologia aqui do Rio de Janeiro. Olha, muito obrigado pelo seu tempo. Parabéns aí pela iniciativa da sociedade em falar sobre essa campanha Acesso, Mais Acesso para Celebrar a Vida. Acho que é importante realmente chamar a atenção não só das mulheres nesse Outubro Rosa, mas também para chamar a atenção dos órgãos, né, que administram a nossa saúde pública, para que a gente melhore esse tempo de tratamento, de acesso, porque não dá para a gente perder, não dá para a gente falar em perda de vida, uma sequer, por um descuido desse. É um absurdo para qualquer município, estado, país do mundo, tá certo, doutor Eduardo? Então, parabéns, obrigado aí pelo seu carinho, obrigado também a Karine, sua assessora, que também foi muito eficiente ontem fazer o contato, e o seu carinho nos receber aqui e nos atender aqui na Rádio MEC do Rio de Janeiro, tá bom, doutor Eduardo? Sucesso aí, e que as mulheres se conscientizem também, e as autoridades também. Muito obrigado, doutor Eduardo.
Muito obrigado, Cadu, é um prazer estar com vocês. Deixo um abraço para o Bruno também, para todos os nossos ouvintes. Foi um prazer estar com vocês.
Tá tá aí. Prazer é todo nosso, doutor Eduardo. E aí a participação, então, em mais um especialista, né, para falar aqui desse Outubro Rosa, que a gente todo ano tem o carinho e o prazer de falar e fazer, né, um programa sobre isso e, principalmente, quebrar o tabu. Esse negócio de falar aquela doença, né? Aquela doença, esse negócio, já tem, já deu, né? A gente sabe que tem que comentar mesmo, e quanto mais a gente comentar, mais a gente colocar na boca do povo, falar para a mulher e para as pessoas que de alguma forma até já tiveram também perdas na família, perdas sensíveis, que elas consigam falar e de alguma forma seguir a vida, né? Porque não, a gente sabe que não é fácil. As pessoas falam assim, ah, mas você está falando isso porque nunca passou por isso. Calma, acho que todo mundo, de alguma forma, já passou por isso, né, doutor
Bruno? Sempre tem algum conhecido, alguém da família que já passou ou, de repente, vai passar por isso. E é aquilo que a gente sempre bate a tecla, é a prevenção. Porque se você, que foi o que o doutor Eduardo falou, se você descobre no estágio muito inicial, você tem 100% de cura. Então, é muito importante isso, muito importante você fazer o exame, né? Porque o exame dói, mas a dor no futuro vai ser muito menor do que essa dor momentânea que você vai ter na hora do exame.
Então... com certeza. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta com uma convidada especial também por telefone, a Laura Ramos, que vai contar um pouquinho da sua história. E então, você não sai daí não. Você está na Rádio MEC Rio de Janeiro e a gente volta já já com o batepapo.com.
Estamos apresentando batepapo.com. Você está ouvindo batepapo.com.
Muito bem, estamos de volta aqui no batepapo.com pela Rádio MEC Rio de Janeiro. Você sabe, a primeira rádio do Brasil e a mais antiga também, 95 anos com você. E estamos hoje aqui falando pelo AM800, mas também pela internet. radiomec.ebc.com.br ou pelo aplicativo app Rádios EBC. App Rádios EBC, você vem com a gente para compartilhar agora o nosso tema do dia.
Compartilhando.
Olha, a gente hoje está batendo um papo sobre o Outubro Rosa, um mês emblemático em que a sociedade toda, de uma forma geral, fala do tema, faz a conscientização sobre o exame, sobre a mamografia, sobre o cuidado precoce e o atendimento precoce para que você, como já disse no bloco anterior, o doutor Eduardo Millen, tem aí, inclusive, logo no início, né? Você detectando ainda através da mamografia com os milímetros de um nódulo, você tem aí 100% de chance de cura. Então, claro que ele também falou da parte negativa, né, que infelizmente acontece ainda, que é a falta de acesso, né, a demora no acesso e que em média demora aí um ano e com isso há um risco maior de cura e há inclusive o risco de uma metástase, que é a disseminação do tumor ou do câncer pelo corpo. Então a gente hoje aqui está recebendo o Dr. Bruno Erkenhoff, que é cirurgião plástico, especialista em reconstrução de mama também. E agora a gente vai colocar na linha, para bater um papo com a gente, uma moça que é uma guerreira. Ela é uma empresária, ela tem aí a vida acima de tudo, adora a vida, tem surpreendido, inclusive, os médicos, pelo que ela me contou. Ela é uma jovem de 36 anos e vai contar um pouquinho sobre a sua situação, né, o seu problema do câncer de mama, que ela teve com 31 anos. Ela foi detectada com grau 4. E aí a Laura Ramos vai contar essa história para a gente, vai dividir um pouquinho sobre o seu tratamento e sobre a sua reconstrução, que foi feita alguns anos depois, para essa reconstrução da mama. Laura, bom dia.
Bom dia, Cadu, tudo bom?
Tudo bem, e você? Acordou bem hoje, Laura?
Acordei, graças a Deus, mais um dia.
Pá, muito bom, menina. Então, vamos lá, conta pra gente a sua experiência, né? Será que a gente pode dizer assim, com câncer de mama? E que você ontem, inclusive, falava, eu absorvi bastante da sua ideia do tal do tabu, de falar da doença, né? E que você, inclusive, você é palestrante também, daqui a pouco eu vou falar, inclusive, da sua relação também como empresária, mas eu quero o seu depoimento sobre o câncer de mama. Vamos lá, Laura.
Então, Cadu, estava até escutando a entrevista falando, o doutor Eduardo falou muito certo. Ainda existe muito tabu de assim, só aos 40 anos você pode fazer a mamografia, não é? O câncer ele está aí para qualquer pessoa, né? Eu descobri o meu câncer e por ter sido demorado tanto o exame porque não aceitavam, falavam, ah, não, isso não é câncer, isso é só um carocinho, isso é furunco, isso é... cada hora era uma coisa. Então, assim, eu demorei quase um ano para conseguir o diagnóstico do câncer. E assim, peregrinando mesmo, indo num lugar e no outro, com plano de saúde, com tudo. E todo mundo falava, não, isso não é nada, isso é só um cisto, isso é um furunco, isso é, cada coisa era uma, cada médico era uma coisa, né? Até que o médico falou que era falta de hormônio, né? E me passou uma medicação para me tomar de hormônio feminino durante 6 meses, né? E esse hormônio, ele prejudicou a minha saúde, porque aí os nódulos aumentaram e eu fui pro grau 4, quase num ponto 5, né? Que é conhecido como um terminal. Então, quando eu comecei a tratar, um ano depois que eu consegui encaminhamento para o INCA, tudo comecei, eu tive que fazer uma mastectomia total com retirada da mama, esvaziamento de axila, e com 17 dias eu estava careca já, fazendo químio. Então, foi uma pancada bem grande mesmo, porque ao mesmo tempo que eu tinha 31 anos, no auge da minha vida, perdendo a mama total e ao mesmo tempo perdendo o cabelo e escutando dos médicos assim, olha, você tem chance, mas se você não correr, você tem um ano de vida. Que era o que eu mais escutava.
E você está viva até hoje, depois de quanto tempo, dona Laura?
4 anos.
4 anos. Então, esse ano de vida, os médicos erraram feio também. Olha só, por questões claras, né? Eu não vou generalizar, a gente sabe que tem excelentes médicos, excelentes profissionais hoje que pesquisam, que estudam e que não minimizam. Um caso como esse, né, Laura, ele tem que ser literalmente falado, estudado, pesquisado. Não adianta minimizar. Ah, você falou até de furúnculo, né? Que absurdo você chegar num diagnóstico desse de furúnculo. Ou aparecem cistos? Aparece, mas vamos investigar esses cistos? Porque para minha esposa tem alguns cistos na mama e que ela vai para mamografia, ela vai para tomografia, para ultrassonografia, faz todos os tipos de exame. E que, de alguma forma, aí sim ela vai ter a segurança de médicos especializados, né, focados no conhecimento, para tirar qualquer dúvida. Mas o primeiro caso que deve ser falado, né, Laura, é qualquer situação dessa, a dúvida é, acabe com ela.
Isso aí. E não aconteceu comigo, entendeu? Eu tive muito descaso, porque eu estava assim, não, mas não pode ter câncer, porque você não tem na família. Acabou essa história de assim, tem que ter alguém na família. E a gente cresceu, pelo menos eu cresci, escutando assim, ó, fulano morreu da doença ruim que não pode falar o nome. Então, quem garante que na minha família não teve alguém com o caso, mas como existia esse tabu de não pode se falar o nome porque pega, todo mundo cresceu sem saber que fulano morreu daquela doença.
É verdade. Agora, fala um pouquinho do seu procedimento, o Laura, em relação a sua reconstrução da mama. Como é que foi? Que eu tô aqui com o doutor Eduardo, com o doutor Bruno, e eu quero aproveitar um pouquinho para que vocês troquem ideias, principalmente para as mulheres que hoje estão com esse processo, aguardando fazer uma reconstrução da mama, ou que de alguma forma vão fazer, né, um procedimento mais cirúrgico, mais invasivo, de retirada, inclusive, da mama. Como é que foi esse controle? E se você ficou satisfeita, se a sua mama ficou mais bonita do que nunca, se você é casada, se tem parceiro, namorado, noivo, enfim, se isso também ficou bem resolvido. Como é que é isso, ô Laura?
Assim, eu não tenho o que reclamar da minha reconstrução, né? Foi bem tranquila. Eu, logo assim que eu fiz a cirurgia da retirada, foi colocado um expansor. Com 15 dias de operada, ainda acharam o foco da doença, tudo quiseram mexer, mas preferiram ir para quimio, né? Eu fiz a minha reconstrução 2 anos depois da minha mastectomia total. Então, foi feita a reconstrução e ano passado, em setembro, foi o término de reconstrução que foi feito o bico e a auréola. E assim, não tenho o que reclamar, tá perfeito, eu me amo, me olho no espelho. Não tenho ninguém, mas eu me amo primeiro. Né, o meu primeiro lugar, e assim, é super tranquilo. E posso te dizer que a recuperação da reconstrução foi muito melhor do que a recuperação da primeira cirurgia. Não foi ponto seco direitinho, todo o tratamento foi feito perfeitamente, assim, não tenho o que reclamar mesmo. Ficou perfeito.
E aí, doutor, como é que o senhor, como cirurgião plástico, ouve isso, né? É praticamente um elogio para toda a classe, né?
É gratificante. Você tem um resultado bem feito e o paciente satisfeito. Como funciona o pós-operatório, a cirurgia para realização de reconstrução? No caso dela, foi feita a mastectomia, né, tirou a mama toda, e muitas das vezes a gente precisa de algum tecido para poder suprir a falta de pele, né, de tecido que está faltando na mama. Então muitas vezes a gente tira pele com músculo das costas ou então às vezes até mesmo da barriga e coloca na região da mama e coloca um expansor que foi o que foi utilizado nela. É como se fosse uma prótese que você tem uma válvula e você injeta o soro para poder aquilo ali, aumentando de pouco em pouco e expandindo o tecido. E no futuro você troca esse expansor, tira o expansor e coloca uma prótese. E aí na terceira etapa, você reconstrói a areola, você faz uma mamilo, ou então pode ser feito até como uma micropigmentação, que é como se fosse uma tatuagem da areola. E fica muito bem, fica perfeito.
Eu até tentei, Laura, buscar a entrevista, que eu tenho alguns tatuadores que já estão fazendo isso, até de forma social, né? Fazendo algumas campanhas sociais. E que eu fiquei muito feliz e tentei aqui contato com alguns e não consegui, enfim. Mas que isso também é uma solução, né?
Mais rápida, prática e fica perfeito. Fica até com a impressão de ser 3D. Você faz aquele contorno da
auréola. Da auréola
e fica perfeito.
Bacana. Agora, para fechar... Fala, Laura, pode falar.
Desculpa, nós temos até um tatuador que é parceiro nosso, não sei se eu posso falar o nome dele.
Pode falar o nome dele, mas pena que eu não consegui entrevistá-lo.
Ah, mas eu te passo contar dele em outro momento que você entrevista, que é o Beto Tatu. Ele faz essa parceria, assim, qualquer paciente oncológico, ele não só faz a auréola e o bico, como ele também faz a tatuagem do lacinho. Se todas as mulheres querem ter para mostrar que passou por aquilo ali, ele dá de presente o lacinho para todo mundo.
Bacana. Eu quero que você passe, então, agora aqui no ar. Ele faz de graça, é isso?
Faz de graça. Faz
então,
de graça.
Então, eu quero que você passe. Você tem o telefone dele aí para passar para gente?
Agora.
Então, pode passar o telefone do Beto, que eu faço questão de divulgar, porque eu acho que é importante isso. E que dá, né, dá a mulher, de novo, né, essa condição da autoestima dela e mostrar que, olha, em primeiro lugar está a vida, né, a estética e tal, a gente vai consertando. Tudo tem jeito, né, doutor? Tudo tem jeito em relação à estética, cirurgia plástica, né, doutor?
Pra quase tudo.
Eu tenho algumas que eu sei que não adianta. Quem tem um cérebro pequenininho de amendoim que faz um monte de besteira aí, isso aí não adianta nada, nem qualquer cirurgia. Qual é o telefone, Laura?
O telefone do Beto é 9834-6117. É o WhatsApp dele.
Desculpa que eu falei em cima de você.
9834-6172. Pode chamar ele no WhatsApp e falar: a Laura que mandou, que ele resolve.
Muito bom isso, Laura. Excelente, porque tá aí com selo de garantia de uma mulher guerreira, batalhadora, empresária. E que eu queria que rapidamente você, então, falasse da sua empresa. Rapidinho, Laura.
Assim, eu fui aposentada, nem afastada. Então, isso me deixou muito debilitada. Porque eu acostumada a trabalhar, a tirar de tudo. Então, eu fiquei em casa. Então, eu comecei numa brincadeira com uma amiga a vender roupas pela internet. E a brincadeira deu certo. Eu continuo com o meu Instagram. Continuo vendendo pela internet. Minha irmã me ajuda com as entregas. Minha amiga me ajuda com as entregas, porque eu não posso estar saindo sozinha. Né? Porém, tá acontecendo, tá fluindo o negócio.
Bacana, Laura, bacana.
E a necessidade.
E assim, só pra gente deixar claro também, que eu preciso falar isso, a Laura voltou, né, a questão do câncer pra ela. Ela tá tratando, eu vou usar a expressão aqui da juventude, tá tirando onda com os médicos, com a saúde dela, porque tá dando a volta por cima, tá cheia de vida. Né? E eu fico muito feliz com isso, Laura, porque você infelizmente teve esse problema no início, aconteceram erros sucessivos e que você recuperou, e com a sua garra, com a sua energia, está dando aí um tchauzinho e lutando contra o câncer, que sem dúvida nenhuma, quanto mais cedo a gente fala, mais pautas como essa, mais colocações para a sociedade da importância da prevenção, a gente vai salvar muitas vidas aí, não é isso, Laura?
Eu digo isso assim, quanto mais rápido você tiver o diagnóstico, mais rápido você tem o tratamento. Como eu tive um diagnóstico muito avançado, o câncer hoje ele voltou. Só que como você disse, eu contrariando a medicina, como os médicos dizem, eu tô aqui, né? Dia 6 de fevereiro o médico falou para mim assim, olha, você vai para casa porque a gente não tem muito o que fazer. Vai ter que fazer tratamento paliativo. E as pessoas acham que paliativo é morrer, não é morrer. É tratar e tentar alguma coisa. É o que eu tô fazendo. Eu tô tentando e tô vivendo, né? E eu aprendi, eu falo isso pra todo mundo. Eu falo assim, gente, agradece por uma hora por dia. Viva uma hora por dia. Porque uma hora você tá aqui, daqui a uma hora você pode não estar mais. Então agradece por essa uma hora que você está viva. Porque daqui a uma hora você não sabe o que vai acontecer. Viva hoje, viva agora, viva aquele momento.
Laura Ramos, olha, virei seu fã. Eu quero que você me passe seu Instagram pra eu seguir você e indicar também aí as suas... Por favor, fala o seu Instagram aí, Laura.
É Laurete Modas, tá? É eu na capa, tô lindíssima na capa, tá? E lá vocês conseguem ver tudo, meus depoimentos, tudo eu coloco ali pra quem quiser seguir.
Ete Modas, então, é o Instagram da Laura, é isso?
Ete Modas, isso aí, Laurete.
Como é que é, Lau?
Laurete Modas.
Uma vez. E sucesso aí. Eu espero que em breve você esteja uma mega grande empresária e gerando emprego, gerando informação positiva para a turma, tá bom?
Amém, Cadu. Obrigada. Obrigada, doutor Bruno.
Parabéns.
Eu que agradeço também. Está aí a Laura Ramos, que deu esse depoimento importante sobre a experiência dela de vida, né, com o tratamento. E a gente vai tentar fazer agora rapidinho, mas primeiro quero aproveitar o doutor Bruno para passar os seus contatos aqui, doutor Bruno. Como é que a gente lhe encontra nas redes sociais? Como é que a gente pode, de alguma forma, falar para essa ouvinte, para esse ouvinte que quer mais informações sobre o tratamento de cirurgia plástica? Para todos, até falou, né? Nem tudo a cirurgia plástica resolve. Eu falei a cabeça de amendoim, realmente não dá para colocar um cérebro no lugar de um amendoim, né? Infelizmente.
Exatamente. É muito importante isso que você falou, né? E a autoestima também é muito importante para o pós-operatório. O paciente está bem com a cabeça, né? Então, isso tudo é muito importante.
E seus contatos, vamos lá, doutor.
O meu e-mail é Dr. Bruno Herkenhoff, vou soletrar, Herkenhoff, @gmail.com. Tem o meu site, que é brunoherkenhoff.med.br, e tem o Instagram também, Dr.BrunoHerkenhoff. Estamos lá.
Esse sobrenome é bacana, mas é difícil a gente achar, mas a gente acha, tá certo, doutor? Bruno, mais uma vez, obrigado. E para fechar o programa, eu estou recebendo aqui na linha também, para os minutinhos finais, a doutora Maria Cecília Hertal, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a questão da fertilidade, os tabus em relação à fertilidade para a mulher, né, que está no tratamento de câncer. E doutora Maria Cecília, bom dia.
Bom dia, muito prazer estar com vocês aqui hoje.
Bom dia, doutora Marília. Eu vou lhe dar dois minutinhos, eu sei que me desculpe por conta do tempo, mas a gente tem aqui, infelizmente, só 55 minutos de programa, eu queria fazer aqui 5 horas, mas eu queria que a senhora explicasse e tirasse o tabu de que a mulher que tem algum problema relacionado a câncer, que ela não pode ser mãe. E aí, doutora?
Não, pode sim. As coisas mudaram muito. Mudaram de uma forma negativa, que a gente tem visto pacientes mais jovens hoje em dia apresentou o diagnóstico de câncer de mama, câncer de colo de útero, mas ao mesmo tempo temos as notícias boas, que as terapias estão curando essas pacientes. Como são pacientes jovens, muitas ainda não tiveram filhos, porém, os tratamentos para câncer podem levar à infertilidade, sim. O que a gente tem feito? Congelamento de óvulos. Então, assim que a paciente tem o diagnóstico, ela pode passar primeiro pela cirurgia, depois, se ela realmente necessitar de uma quimiorradioterapia, no período que envolve entre a cirurgia e o início dessas terapias complementares, a gente pode recolher os óvulos e guardar. Dessa forma, a gente vai garantir que ela tenha óvulos para no futuro fertilizar e engravidar. Isso é uma coisa que a gente tem que realmente disseminar para a população. Tem muita gente que acha que teve câncer, está condenada, não vai poder mais seguir sua vida, dar continuidade, mas não é nada disso, muito pelo contrário. Como eu falei, a boa notícia é que essas pacientes estão ficando curadas, as terapias contra o câncer estão muito evoluídas, então ficou curada, quer voltar à sua vida. como ela volta à vida? Vai casar ou vai casar, mas vai querer ter filhos, né? E se ela tiver feito algum tratamento, realmente o comprometimento da fertilidade existe. Por isso que a gente recomenda toda paciente que teve um diagnóstico de câncer tenha uma consulta, passe por uma avaliação com o médico que trate de reprodução assistida para saber como é que é essa possibilidade para ela.
Para Maria Cecília, olha, muito obrigada. A senhora foi cirúrgica, como se diz, né, no linguajar direto nosso, de vocês e dos jornalistas também, na assertividade aqui. E eu quero agradecer mais uma vez a senhora e mandar um abraço para o doutor Paulo Galo também, né? E que as mulheres se sintam cada vez mais acolhidas e, de alguma forma ou de muita forma, com a ideia da prevenção é a melhor saída. Então, doutora Maria Cecília, muito obrigado. Um ótimo dia para a senhora, tá certo? E viva o Outubro Rosa. Viva o ano inteiro rosa, né, doutora Maria Cecília?
Exatamente, o ano inteiro rosa. E olha, obrigada pela oportunidade de a gente passar para os pacientes essas notícias. Notícia é a melhor maneira das pessoas ficarem conscientes e fazerem realmente sua prevenção, como você falou, que é a melhor maneira da gente evitar com o problema é prevenindo ele, né? Então, obrigada pela oportunidade de a gente poder passar essa informação aí.
Obrigado, doutora Maria Cecília. A gente fecha aqui o bate-papo.com. Um abraço a todos, até amanhã. Tchau, tchau.